Muito boa tarde a todos. O meu nome é Laura Magalhães, sou deputada do PSD. Aqui do meu lado esquerdo está o Sr. Deputado Miguel Tiago, que é o deputado do Partido Comunista Português. E então estamos aqui hoje para vos receber e ouvirem aquelas que são as vossas preocupações. A indicação que temos é que vocês vêm em nome da Escola Secundária Dom Manuel Martins, de Setúbal, e que têm uma preocupação, esta comunidade escolar tem uma preocupação que se deve ao facto da diminuição progressiva do número de alunos, correto? Em termos de metodologia de trabalho, vocês têm 10 minutos iniciais para expor aquilo que entenderem oportuno. Depois, os grupos parlamentares têm 3 minutos cada para colocarem as questões que entenderem, que neste caso está aqui o senhor deputado do PCP. E depois tem novamente mais 10 minutos para responder àquilo que também entender consoante as questões que foram colocadas. Chama a atenção para o facto de, durante esta audiência, poderá chegar mais algum deputado da Comissão de Educação e Ciência, porque nós estamos aqui, os dois deputados, em representação da Comissão de Educação e Ciência, uma vez que, peço desculpa, uma vez que esta audiência foi entendido na comissão que seria em formato deputado-piloto, ou seja, estão representantes dos diferentes partidos e não está necessariamente toda a comissão, porque tem a ver com a gestão de trabalhos e esta hora há diversas iniciativas e é uma forma de podermos dar resposta a todos os pedidos que são solicitados. Podem começar.
Aqui, certo. Boa tarde, sou Isabel Araújo, diretora da Escola Secundária Dom Manuel Martins em Setúbal. A minha colega Maria José Gervásio é subdiretora da escola. A Leocádia Guerreiro é representante da Associação de Pais e também é professora. E o nosso aluno João Lourenço, que é representante do Conselho Geral da Escola. Eu queria dizer que este pedido vem na sequência de um convite feito a todos os grupos parlamentares, feito pela escola a todos os grupos parlamentares, para visitarem a sala de aula do futuro que temos na escola. Aliás, foi a primeira sala de aula do futuro a ser inaugurada em Portugal. Posteriormente já foram outras duas, e o meu colega coordenador da sala convidou todos os grupos parlamentares. Na altura aceitou de imediato o CDS e esteve na escola a senhora deputada Ana Rita Bessa. E neste momento também o grupo parlamentar Os Verdes também já disse que gostaria de visitar a sala. E foi na conversa tida com a senhora deputada que nós... Falando do quanto é importante para nós ter aquela sala de aula que é única e que tem várias valências para a formação de professores, para os professores de todo o país, professores universitários para aulas dos nossos alunos, nos terem perguntado como é que era a situação da escola. E nós temos respondido que, e agora vou fazer um pequeno enquadramento relativamente à escola, dizer que o nosso maior problema era efetivamente a falta de alunos. E nessa altura a senhora deputada disse, mas vocês podem fazer uma carta à Comissão de Educação e até explicar os vossos problemas. E foi na sequência dessa ida à escola que nós depois resolvemos, falei com o Presidente do Conselho Geral e achámos efetivamente que era muito importante apresentarmos, porque também temos algumas opiniões sobre este assunto. Então, a Escola Secundária do Manuel Martins... está em Setúbal, é uma escola que é uma escola que teve o terceiro ciclo, teve o ensino secundário até 2006 e depois passou a ter o terceiro ciclo. De facto, teve sempre muitos alunos, tinha uma média de 1000 e muitos alunos, teve sempre muitos alunos na escola. E neste momento, devido a várias circunstâncias, e não são apenas as circunstâncias da população escolar estar a diminuir, mas devido a outras circunstâncias, tem perdido muitos alunos, porque se situa na periferia da cidade de Setúbal e a maior parte dos alunos preferirem, efetivamente, as escolas que estão no centro e que foram intervencionadas pela Parque Escolar. Dizer-vos que a escola tem diminuído os alunos, no entanto, tem excelentes condições. Tem excelentes projetos, tem excelentes instalações, tem os melhores laboratórios da cidade de Setúbal, com material, com equipamento, tem a sala de aula do futuro, tem espaços exteriores ótimos. Talvez um dos nossos constrangimentos seja uma falta de pintura exterior, porque não foi intervencionada, e um pavilhão prometido desde a sua construção, que nunca foi construído. E neste momento tem 626 alunos, num espaço enorme, com imensas condições, subaproveitado, porque os seus docentes estão neste momento noutras escolas da cidade, 22 docentes noutras escolas da cidade, e tem cursos do ensino básico, tem cursos do ensino secundário, poucas turmas, porque este é o nosso grande problema, e é a escola da cidade de Setúbal com mais cursos profissionais. Tem neste momento 5 cursos profissionais a funcionar nos 10º, 11º, 12º ano. Tem 5 cursos profissionais. E, de facto, achamos que devíamos apresentar algumas das nossas questões que se prendem exatamente com a falta de alunos e que na cidade de Setúbal têm a ver com as escolas que são da periferia, quando todos os alunos se concentram no centro. E qual é o nosso grande problema? É que as escolas do centro têm muita turma, a rede escolar dimensiona em relação, baseando-se na rede escolar do ano anterior, e muitas vezes quando distribui os alunos para aquele ano letivo, por pressão dos pais, porque efetivamente a legislação assim diz que os pais podem matricular os filhos onde quiserem, por pressão dos pais, posteriormente são abertas outras turmas, mais turmas até na cidade. E como a pressão é tão grande, às vezes o número de alunos superior àquele que está na legislação. Ou seja, quando o número de alunos é inferior ao que está na legislação, as escolas devem pedir autorização à DGEST. Quando o número de alunos é superior ao que está na legislação, é o Conselho Pedagógico da escola que a autoriza. De modo que tudo isto faz com que outras escolas da periferia, na qual onde se situa a escola do Manuel Martins, que aliás fica na avenida com mais estabelecimentos de ensino, na cidade de Setúbal, na avenida do Instituto Politécnico, da Escola Profissional, da Academia de Dança Contemporânea, que os alunos também são nossos, as escolas da periferia ficam, efetivamente, com um número de alunos reduzido. A par disto, existem também outras questões relativas à legislação das matrículas, que permite que um encarregado de educação possa mudar de encarregado de educação de acordo com o sítio onde querem colocar os seus educandos. E pode ser um familiar, pode ser o senhor da padaria, pode ser o senhor do supermercado, se isso dispuser, e ficar perto da escola onde se pretende, e não há mecanismos para controlar efetivamente quem é o encarregado de educação. Pronto, estes são os nossos principais problemas. Gostaria, não sei se alguma de vós quer dizer, acrescentar mais alguma coisa. Algum de vós? Sim. Ligo o micro, João. Não sei se já passamos os nossos 10 minutos. Ah, estão ali. Ok.
Boa tarde a todos. Na sequência daquilo que a diretora da minha escola estava a dizer, há uma coisa que eu também gostava de salientar aqui, que é: como é que, havendo uma vasta oferta na escola do Manuel Martins e alguns cursos únicos na cidade, os alunos sujeitam-se a ir para escolas onde têm turmas grandes, e eu sou aluno do secundário e estou no 10º ano de Humanidades e a minha turma não tem mais de 20 alunos, onde é possível haver uma educação mais facilitada, porque havendo menos alunos nas turmas é mais fácil para os professores fazerem o seu trabalho e até para nós estudantes aprendermos. Eu não consigo perceber como é que os alunos, de facto, preferem ir para escolas no centro, que, se formos a fazer uma comparação assertiva, não apresentam melhores propostas ou ofertas que a nossa escola, e, portanto, essa questão a nível da legislação das matrículas é uma questão que gostava de salientar. E também porque, ainda ontem, na preparação para esta reunião, falámos todos, nós no início do ano, a escola do Manuel Martins tem turmas feitas, Quando as escolas mais situadas no centro da cidade abrem outra vez turmas, porque após a permissão fazem-no, a escola do Manuel Martins, em vez de ter duas turmas, tem uma turma, nomeadamente Ciências e Tecnologia, e somos obrigados a juntar numa turma de Ciências e Tecnologia do décimo ano alunos que estão num curso completamente diferente, como é o caso de alunos de Economia numa turma de Ciências. E de Artes também.
Obrigada. Não sei se mais alguém quer colocar, né? Expor alguma situação. Eu passava a palavra então ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu gostava, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de agradecer o vosso contacto com a Comissão e de saudar essa iniciativa de contactarem a Comissão de Educação e Ciência no sentido de fazerem chegar estas preocupações. Enfim, o assunto não é de fácil resolução. Eu não tenho propriamente questões. Eu conheço a realidade de Setúbal e sei bem que esta obsessão pela liberdade de escolha tem vindo a fazer com que os estudantes se concentrem principalmente em dois estabelecimentos de ensino do centro, o Liceu e a Comercial, principalmente, com custos para a qualidade de ensino naquelas escolas, porque ficam, de certa forma, sobrepopuladas, não é? Em vez de haver uma distribuição mais racional dos estudantes pelas diversas escolas do concelho. Curiosamente, São Sebastião é a freguesia com mais população do concelho, é uma das mais populosas do país, e a escola que serve uma boa parte de São Sebastião está com estes problemas, não é? E é, além disso, a única parte da cidade para a qual se pode prever ou antever algum crescimento. Portanto, eu registro em nome do meu grupo parlamentar estas vossas preocupações. A rede de transportes das várias partes da freguesia de São Sebastião para a número 1 também não é a melhor, não é? Portanto, a Dom Manuel Martins está servida de transportes na avenida, mas a origem desses transportes não dá uma cobertura total à freguesia. Por exemplo, do Monte Belo Norte para ali não é fácil ir, apesar de ser poucos, é o quê? 1 km ou 2 o Monte Belo Norte. E, no entanto, para sair do Monte Belo Norte para a Dom Manuel Martins não há uma carreira que atravesse aquela... Portanto, mais até do que a localização da escola ser periférica, não estão a ser tomadas medidas para garantir que a área que aquela escola serve tem, de facto, acesso à escola. Não é? Portanto, acaba por haver uma restrição da população com capacidade de deslocação para a escola, que se cinge às manteigadas, e, eventualmente, à zona da Lanchoa. Não é? Portanto, tudo o resto acaba por ficar muito deslocado e eu... conseguem que os pais os levem ou não têm transporte. Portanto, essa questão a juntar à moda, digamos assim, da Comercial e do Liceu, que é muito antiga em Setúbal, mas que agora tem um peso maior, não contribui, de facto, para resolver os problemas da escola, que é uma escola ótima, que eu conheço desde que foi construída e que é a que substituiu o número 1, não é? E, portanto, aliás, uma escola ótima e com muito boas tradições. E, portanto, nada justifica que, de facto, tenhamos a qualidade de alguns estabelecimentos de ensino a degradar-se com pessoas a mais, com estudantes a mais, enquanto que outras escolas têm a oferta que poderia dar resposta. Portanto, termino, Sra. Deputada, apenas agradecendo e dizendo que, da nossa parte, faremos os possíveis para ver aqui no quadro da intervenção parlamentar e até na interação com a autarquia, quais são as medidas possíveis para combater, já que não é possível mudar a escola de sítio, nem queremos. Não era bom pegar na Dom Manuel Martins, não era bom pegar na Dom Manuel Martins e levá-la para outro local. Ela está muito bem onde está. Temos é que criar as condições para que aquela população que precisa daquela escola possa aceder-lhe. Mas todos sabemos que é mais fácil ir do Monte Belo Norte para o centro de carreira do que ir do Monte Belo Norte para as manteigadas. E, portanto, isso é fácil de resolver, não é? Ou melhor, haja vontade e resolve-se. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se a Sra. Deputada Ana Rita Bessa... Sim.
Olá, boa tarde. Antes de mais, peço desculpa pelo atraso, não consegui mesmo chegar mais cedo, mas não queria deixar de vir, sobretudo porque... já vos visitei E até foi um bocadinho também fruto destas nossas conversas que se equacionou como é que haviam de proceder e das várias medidas que se podiam tomar. Por isso, sem me alongar, dizer só duas ou três coisas. A primeira é, tem-nos chegado a esta comissão e aos grupos parlamentares individualmente muitas queixas de escolas cujas infraestruturas estão em más condições e nós todos, deputados ou grupos parlamentares, temos tido a ocasião de verificar. Aqui o caso é exatamente o contrário, não é? É o caso de uma escola que tem uma implantação única do ponto de vista de terreno e uma quantidade e umas instalações em perfeito estado, aos quais ainda acresce o facto de desenvolverem projetos inovadores acompanhados pelo próprio Ministério, com o patrocínio do Ministério, no sentido de não patrocínio em dinheiro, mas com o apoio e orientação. E, portanto, dá-se este caso sui generis, não é? De exatamente o oposto daquilo que costuma ser, aquilo que nos chega e que às vezes é difícil lidar. Do que conversei na altura com a direção da escola e com os professores que se encontravam, tornou-se claro que havia então estes dois problemas. O problema de rede de transportes tinha sobretudo a ver com a autarquia, e havia o problema, portanto, das acessibilidades à escola, e havia o problema relacionado com este, conexo a este, de haver turmas nas escolas do centro de Setúbal sobredimensionadas para dar resposta à procura e até com a deslocação de professores desta escola para suprir as necessidades nessas outras. E, portanto, uma coisa paradoxal, não é? Nesse sentido, e sabendo que a escola também, que a direção da escola tinha feito já várias diligências, quer no âmbito da carta educativa, quer no âmbito da construção da composição de agrupamentos, quando foi essa altura, e, portanto, que estava a trabalhar com a autarquia especificamente naquilo que podia trabalhar, do nosso lado ficou a responsabilidade de ver o que é que podíamos fazer em articulação. E o que fizemos foi, dirigimos uma pergunta ao Sr. Ministro da Educação, da qual vos demos nota, ao gabinete do Ministro, a perguntar, até no âmbito da revisão do número de alunos por turma, que é uma coisa que vai estar em discussão e está na ordem do dia, se fazia sentido esta disparidade e como é que isto se pode nivelar, sendo que não há aqui sequer lugar a investimento adicional. Os professores existem, têm que voltar para a escola onde estão, os alunos têm que ser, o único custo, de facto, é o custo de garantir aos alunos a capacidade de deslocação para esta escola, que é uma escola que está apta a servi-los, não é? E com isso, também até nivelar aquilo que parece ser outra preocupação da escola, que é o facto de muitas vezes ficarem com as franjas dos alunos e, portanto, deteriorar a qualidade, que não tinha que ser assim, não é? Que não tinha que ser assim, pronto. Temos isso, ainda não obtivemos resposta por parte do Sr. Ministro, voltaremos a falar no assunto, o fim do prazo legal, quando isto se extingue, do ponto de vista de prazo para o qual o Sr. Ministro tem que nos dar uma resposta, voltaremos a insistir até que nos seja dada uma resposta e vamos sempre dando conta daquilo que for, acontecendo e dos passos que forem sucedendo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu não sei se os senhores deputados Miguel Tiago e Ana Rita Bessa se me permitem fazer uma intervenção em nome do PSD, uma vez que não temos aqui mais nenhum deputado do PSD. Então vou agora despir-me do lugar de coordenadora dos trabalhos e vou assumir a posição de deputada do PSD. E nesse sentido quero desde já, mais uma vez, felicitar, agradecer, antes de mais, agradecer o facto de terem vindo cá a expor aquelas que são as vossas preocupações. Dizer-vos que, em nome do grupo parlamentar do PSD, irei transmitir aquelas que são as vossas preocupações e discutirmos entre nós poderá ser o nosso contributo para melhorar a vossa situação, e estou aqui numa desvantagem em relação aos senhores deputados Miguel Tiago e à senhora deputada Ana Rita Bessa, uma vez que eles conhecem em loco a escola em questão e eu não conheço. Daí, se me permitem, irei fazer duas, três questões apenas para tentar perceber melhor aquilo que é a realidade da vossa escola, exatamente pelo facto da minha ignorância sobre o conhecimento em terreno daquilo que de facto é a vossa escola. E nesse sentido, vocês falaram que a escola secundária D. Manuel Martins têm projetos inovadores, até apelidaram a Escola do Futuro. A Escola do Futuro na sala de aula. E nesse sentido eu gostaria que me explicassem melhor, até mesmo com alguns exemplos práticos que têm no dia-a-dia, para considerarem, ou digamos assim, para intitular dessa forma, por curiosidade minha, por não conhecer mesmo aquele que é o vosso trabalho. Também gostaria de questionar o seguinte: qual é que consideram que é o aspecto diferenciador da vossa escola em relação às outras que estão mais próximas, e que soluções propostas concretas entendem que poderia melhorar esta vossa situação, no fundo combater estas preocupações que hoje vos trazem aqui. Já falamos aqui na questão da acessibilidade dos transportes e do o número elevado de alunos por turma noutras escolas que estão perto da Escola Secundária Dom Manuel Martins. E nesse sentido gostaria de vos ouvir se já analisaram, se já pensaram em soluções, em propostas concretas que poderá também dar o contributo para melhorar a situação da Escola Secundária Dom Manuel Martins. Obrigada.
Obrigada. Eu vou responder já à senhora deputada Laura e depois gostaria de falar ainda sobre umas coisas que o senhor deputado disse. Relativamente à sala de aula do futuro, ela tem um nome, talvez sou um pouco estranho, mas ela vem na sequência das Future Classroom Lab e o Ministério da Educação, há 2 anos, pretendia criar em Portugal uma sala, uma Future Classroom Lab igual à sala de aula de Bruxelas, que se destina apenas à formação de professores. E o Ministério da Educação, a Direção-Geral de Educação, pretendia uma sala dessas em Portugal. E no início até pensou criar esta sala de aula no espaço da Direção-Geral de Educação, mas depois achou que seria melhor numa escola. Lançou este projeto e a Escola Dom Manuel Martins ganhou este projeto. E a sala de aula, evidentemente, com o apoio da Direção-Geral de Educação, em termos de protocolo e em termos de estar connosco com os parceiros. Os parceiros seriam as empresas que iriam investir naquela sala. Esta sala pretende ser uma sala que tem equipamentos técnicos e tecnológicos que não existem noutros locais, através de empresas que investem naquela sala, mas também associado a ela uma metodologia de educação diferente, ou seja, cortar um pouco com as metodologias de educação tradicionais e associada a ela está um modelo pedagógico do Acquired Based Learning. Então, a escola, através de um dos meus colegas, que é o coordenador e toda a escola, conseguimos, e com o apoio da DGE, conseguimos implementar esta sala. É uma sala grande, com 4 espaços. Com 4 espaços, vamos abrir agora, porque pode ser aberta, 5 espaços, e que tem um modelo de ensino associado ao Acquired Based Learning, em que os alunos não estão numa sala de aula tradicional. Estão em uma sala de aula com os equipamentos, e a sala é dado um projeto ou um grupo de alunos, e os alunos com 2 professores, os professores fazem normalmente uma história de aprendizagem que pode englobar várias disciplinas, e a partir da apresentação desse problema e usando todos os equipamentos que a sala tem, os alunos chegam a uma determinada solução e apresentam-no. Então é isto que posteriormente, o Instituto de Educação criou também uma sala de aula do futuro e uma outra escola, e neste momento nós damos formação e recebemos imensas escolas no país que estão interessados em juntar os equipamentos tecnológicos que têm do Plano Tecnológico de Educação e fazer a sua sala de aula de acordo com as condições que têm. Portanto, a partir da nossa sala, foi possível criar pelo país ideias de se formarem outros grupos de trabalho para trabalharem com uma metodologia, com um método pedagógico diferente daquele que tem. Portanto, nesse aspecto, considero que a escola foi efetivamente inovadora. projetos diferenciadores, este, como é evidente. A escola tem no seu interior, porque tem uma zona, exterior, um espaço exterior com vários hectares, funciona um centro de interpretação ambiental, que lhe chamamos o Centro de Interpretação Ambiental das Manteigadas, que já recebeu vários prémios de Lídio Pinho, tem tido o patrocínio da Câmara Municipal, porque, de facto, recebe alunos de outros níveis de ensino que vão visitar o Centro de Interpretação Ambiental das Manteigadas. Temos parceiros como a Cécila, Porto Céu, que muitas vezes até nos subsidiam quando entendem que, que os nossos projetos têm, de facto, muita importância. Temos projetos na área do ambiente que ganharam, a nível nacional, muitos prémios. Somos bandeira Ecoescolas há 15 anos. E vocês podem me ajudar até mais em termos de projetos, de facto, inovadores que a escola tem e que se candidata todos os anos e que recebe e normalmente ganha. Este ano ganhámos já a primeira fase dos prémios, dois prémios e o Lídio Pinho, para o nível, para o terceiro ciclo e para o secundário. Propostas concretas que efetivamente possam contribuir. Algumas dizem respeito a alterações da legislação das matrículas, que eu penso que seria interessante, não só para nós, mas se calhar para muitas escolas do país e até se calhar da cidade de Setúbal, que seria a redução do número de alunos por turma, meios de controle da mudança dos encarregados de educação, que me parece, às vezes, um bocado até abusador por parte dos encarregados de educação, e não há meios de controle, e um maior papel de regulador do Ministério para não permitir a alteração do número de alunos e o número de turmas que são concedidas às escolas. Isto era fundamental. Em relação ao que o senhor deputado disse também, falou da escola, e muito bem, da escola central, de Sebastião da Gama, e do antigo liceu, a escola secundária de Pocás, existe uma outra escola que foi intervencionada pela Parque Escolar e que é extraordinária, que é a Dom João II, que também acaba, e estas escolas, isto é uma questão de moda, enquanto as escolas tiverem novas e modernas, é um pouco difícil desviar os alunos. A rede de transportes, efetivamente, que é má, e aqui a Câmara tem sido um parceiro muito importante, não só nos projetos que temos, mas também tem sido um parceiro importante, porque, havendo as restrições que existem neste momento sobre rede de transportes, a Câmara Municipal tem dado todo o apoio, que se os alunos querem ir para aquela escola, pois os alunos vão para aquela escola e subsidia. O grande problema é a concentração. Há um agrupamento de escolas em Setúbal que tem 3.400 alunos. E, portanto, este agrupamento de escolas de 3.400 alunos absorve quase tudo. É a escola secundária Sebastião, o agrupamento Sebastião da Gama. Sim, tem 3.400 alunos, absorve tudo. Tem tudo, tem desde o pré-escolar ao 12º ano, com ensino noturno, tudo. E depois, a outra escola, que é uma escola única, que é a secundária de Pocás, que era o antigo liceu, que efetivamente os alunos preferem, os pais preferem aquela escola, talvez pela tradição. E o que é curioso é que estas escolas, a que tem 3.400 alunos, e a secundária de Pocás, que tem 1.000 e muitos alunos, têm tudo cheio. Não têm mais espaços, nem têm material. Muitas vezes os nossos professores que estão fora, que estão em mobilidade porque não têm vaga na escola, vêm-nos pedir o material que temos dos laboratórios, porque são efetivamente os melhores da cidade, até pode competir com as escolas que foram intervencionadas. Vêm-nos pedir o material emprestado porque as escolas onde estão não têm aquele material. E, portanto, acho que tudo isto não faz sentido. E aqui é a liberdade de escolha, pois é, exatamente, é como digo. E as... Sim, mas é, não, mas da liberdade de escolha. E, portanto, se os pais querem os filhos no centro da cidade, abre até à capacidade máxima e deixa-se as outras escolas das extremidades sem alunos para atender às preferências dos pais que querem naquele local, independentemente do edifício estar completamente sublotado, tudo isso. São estes, efetivamente, os nossos problemas da cidade de Setúbal, que não devem ser os únicos, mas nós entendemos, e os nossos em particular, que são, de facto... E tudo isto É estranho, evidentemente podem dizer, mas o que é que fazem para chamar alunos? Praticamente, todos os meses, eu vou dizer todos os meses, sai uma notícia num jornal sobre qualquer coisa boa que acontece. Um dos nossos professores da escola é um expert do Ingenious e da Microsoft. Portanto, é considerado um dos 11 países, um dos 11 professores mais evoluído tecnologicamente. Mas não é isto, não é aquilo que a escola oferece, não é aquilo que a escola é, que faz com que os pais queiram a escola. Ou queiram as escolas, não é aquela, mas noutros locais. É talvez o centro, não sabemos.
Muito obrigada. Não sei se também quer... Pode acrescentar, ainda tem 2 minutos.
Efetivamente, eu gostaria de reforçar, portanto, aqui aquilo que o Sr. Deputado Manuel Tiago disse relativamente à... Miguel, exato, escrevi que Manuel, peço desculpa. Referiu relativamente à questão dos transportes. É um facto. O Montebello Norte, portanto, como zona populacional em crescimento, não tem uma rede de transportes para as manteigadas. Portanto, efetivamente, essa é uma questão. Mas penso que a questão da legislação que já aqui referimos e, portanto, e se calhar esta reunião aqui neste momento poderá ser importante porque se antevê, portanto, a saída de legislação relativamente a isso. Para além do número de alunos por turma, essa questão do papel regulador do Ministério, não só na definição da rede, mas depois no controlo de que essa rede é cumprida. E, portanto, contrariamente àquilo que acontece e que a diretora referiu, que é se o número de alunos para constituir uma turma é inferior àquilo que está legislado, o Ministério tem que dar autorização, mas se for para ultrapassar o número de alunos que está previsto, já não é o Ministério, basta o Conselho Pedagógico. E, portanto, há uma pressão, ok, tudo bem, então tem espaço, não interessa onde é que se inventa o espaço, mas então em vez das 3 turmas ou das 4 turmas que estão atribuídas, então tem 5 ou 6. E, portanto, não faz sentido que, com esta desregulação, 80% das turmas de um curso estejam concentradas numa escola ou em 2 escolas. E, portanto, pessoalmente, e portanto transmitimos muito isso e falamos muito isso na escola, acho que esta questão da legislação, deste papel efetivo regulador, porque já aconteceu em situações, portanto o Sr. Deputado falou da escola número 1, na passagem da número 1 para a Dom Manuel Martins, com a abertura de cursos, as outras escolas também não queriam prescindir de alunos para nos enviar, mas o Ministério aí teve um papel importante e disse, não, a escola tem que ter alunos, as outras escolas têm que ceder alunos. E as outras escolas cederam, e portanto, acho que esse papel, porque naturalmente também compreendemos a posição das outras escolas, têm os alunos, querem mantê-los, mas não pode ser, portanto, desta maneira tão desequilibrada. E respondendo à questão da senhora deputada sobre o que é que nos diferencia, pegando na reunião, na conversa que tivemos ontem, o João, o nosso aluno, dizia aquilo que nos distingue são as relações humanas. Portanto, para além dos espaços e das condições físicas que temos, mas as relações humanas são, de facto, o nosso ponto forte, o relacionamento dos docentes com os alunos, o apoio, os funcionários.
A unidade.
A unidade, portanto, este é um, se calhar, portanto, e que também, naturalmente, é possível, não num sítio com 3.400 alunos, como é óbvio, não é? Mas este, para além dos projetos que temos e que não existem na cidade, e, portanto, dos recursos materiais que temos, os nossos recursos humanos em termos de pessoal docente, não docente, para apoio aos alunos, é sem dúvida um caráter que distingue a escola. Portanto, para mim, são estas 2 coisas, a legislação, o hospital regulador do Ministério e depois a questão dos transportes. Não é? Era isto. Muito obrigada.
Muito obrigada. Uma vez que ainda temos alguns minutos para começar a reunião da comissão, não sei se querem colocar mais alguma questão, nomeadamente a senhora deputada Joana Mortágua, poderá...
Eu queria apenas Saudar a vossa presença, não me foi possível estar mais cedo, isto, várias reuniões em simultâneo, andamos sempre a correr de um lado para o outro, mas não pude também ouvir a vossa exposição inicial, tenho uma ideia dos problemas que enfrentam, mas também não tenho, por não ter ouvido a exposição inicial, conhecimento suficiente para vos fazer perguntas, é porque correria o risco de perguntar coisas que já foram perguntadas e não é culpa vossa que eu tenha chegado atrasada. Mas eu vou... Vou rever com atenção esta audição, até porque ela fica gravada. Vou ver com atenção toda a vossa exposição e o bloco terá... aliás, até porque muitas das questões que vocês colocaram, nomeadamente em relação à definição do número de alunos por turma, a forma como o Ministério é muito rápido em pôr, a impor limites para um lado, mas depois tem um duplo critério... quando é para o outro, tudo isso são questões que nós partilhamos e sobre a qual já temos vindo a pensar. Temos alguma expectativa em mudanças a este nível e portanto, vamos também dar-vos conta do acompanhamento que fizermos da situação da vossa escola.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado. Eu, apenas para dar nota de que o Grupo Parlamentar do PCP, como já o fez no passado, na passada legislatura, tornará a propor a diminuição do número de alunos por turma, que, não respondendo diretamente à questão, acaba por ser um contributo para que nas outras escolas não se possa, enfim, não possa proliferar o problema que já existe, e que esta questão que aqui nos trazem mostra bem o resultado de uma política que tem sido da atomização do sistema de ensino ao invés da concessão como rede. As escolas competem umas com as outras pelos estudantes, a suposto pretexto da liberdade de escolha, e a cada legislação que sai, que alarga os graus de liberdade dos pais para escolher a escola, há escolas que, certo, ganham alunos e nas quais se concentram alunos, até ao ponto, provavelmente, de exceder o limite da escola, como é o caso da Comercial, por exemplo, e da Sebastião da Gama, e da Secundária do Bocage, eventualmente. Não conheço tão bem. Não, eu sei que é o Liceu, mas não sei se já passou o ponto de ruptura. Sei que a Sebastião da Gama está, em muitos dos anos, está completamente acima do limiar do que seria recomendável. De qualquer das formas, isto é o resultado dessa política, em cada vez que se abre um maior grau de liberdade para que as famílias possam escolher, ao invés de se criarem as condições para que as famílias possam usar a escola que está mais perto da sua área de residência, estes problemas começam a aparecer. E em vez de termos escolas todas a trabalhar para o mesmo objetivo, temos escolas a competir umas com as outras para ter alunos, que é, enfim, o contrário do conceito de rede. Não passa a ser o conceito de ilhas. E as ilhas não estão em rede. Da nossa parte, enfim, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, nomeadamente a diminuição desses graus de liberdade para escolher as escolas, que também tem sido uma coisa que, infelizmente, durante o último governo alastrou, e isso, respondendo à questão das revisões legislativas necessárias para dar resposta a isso, também contem também com essa intervenção do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Tiago. Não sei se a Sra. Deputada Ana Rita Bessa quer acrescentar alguma coisa. Muito obrigada. Eu gostaria apenas de colocar só mais uma questão, nomeadamente para esclarecer aquelas que são as minhas ignorâncias em relação à vossa escola. Gostaria de vos ouvir sobre os resultados escolares da vossa escola, em concreto, e se há uma grande diferença em comparação com outras escolas que estejam próximas. Isto também para tentar perceber o porquê de haver esta disparidade na opção da escola. Obrigada.
Os resultados escolares Os resultados escolares neste momento não são muito bons. E não são muito bons porque nós, como também já aqui foi referido, nós recebemos uma franja da população. Ou seja, ou recebemos os alunos dos cursos profissionais, porque somos a escola que tem mais cursos profissionais, e, portanto, estamos com um grupo à parte, ou então recebemos apenas um número restrito de alunos, que são os que moram mais próximo da escola, e depois recebemos os alunos que as outras escolas não querem, nomeadamente os repetentes, não é? E, portanto, isto condiciona os resultados escolares. E, neste momento, esse é um dos nossos problemas, independentemente de todas as estratégias que nós estamos a implementar e apoios e, portanto, tudo aquilo que nós possamos fazer. Porque a escola, em anos anteriores em que esta situação não se colocava, a escola... e nós fizemos um estudo a nível da avaliação interna da escola, nós conseguimos que os nossos alunos que terminavam o 12º ano entrassem, cerca de 80 e tal por cento dos alunos entravam para o ensino superior e para a primeira e segunda opção que tinham colocado. Portanto, os nossos alunos saíam com ótimos resultados e, portanto, conseguiam aquilo que faziam. E estamos a falar de alunos que estão neste momento no quarto ano de licenciatura, portanto não estamos a falar de alunos de há 15 anos atrás, não é? Estamos a falar de uma população ainda muito, muito recente e muitos dos quais ainda mantêm uma relação de proximidade com a escola e com os professores e que conseguiam. E portanto o corpo docente da escola não mudou assim, não é? Portanto, aliás, os nossos professores tiveram que sair para ir a suprir a falta de recursos noutras escolas. Portanto, penso que é muito também do tipo de população que nós neste momento estamos a receber. Nós temos imensos alunos que são subsidiados pelo SAS, portanto, que necessitam de auxílios económicos. Temos muitos alunos neste momento com necessidades educativas especiais, muitos dos quais nos foram enviados por escolas que não...
É tal franja.
Portanto, que não quiseram ficar com eles. E, portanto, tudo isto é uma condicionante. Portanto, neste momento, os nossos resultados não espelham as potencialidades que efetivamente temos, porque o tipo de alunos que temos não é efetivamente, portanto, igual. Se dissermos que temos os miúdos altamente motivados, vão para a escola para o curso que querem, estão ali porque querem e, portanto, têm perspectivas já de futuro, têm já com algumas ideias muito claras sobre aquilo que querem fazer e estão ali com um objetivo definido, concluir o secundário e prosseguir na sua vida. E muitos dos nossos miúdos, exatamente porque também vêm de meios socioeconómicos muito desfavorecidos, falta-lhes essa perspectiva, não é? Portanto, esta é muito a nossa realidade neste momento.
Muito obrigada. Sim, sim. Força.
Eu gostaria de acrescentar mais qualquer coisa em relação àquilo que a nossa representante dos pais disse, e vem na sequência daquilo que disse, que tem a ver com os resultados escolares. Falou também na grande disparidade de opção. Eu queria dizer que, efetivamente, na cidade de Setúbal existe uma escola que, se pensarmos a nível dos rankings anuais, que tem de facto que se destaca, que é a Antigo Coliseu, a Escola Secundária de Bocage, que em todas as cidades existe uma escola destas. Em relação às outras escolas, nós não nos afastamos em relação aos rankings. Mas, entretanto, o Ministério da Educação, no ano 2015, fez pela primeira vez, e através do seu departamento MISI, fez pela primeira vez umas estatísticas que têm a ver com o valor acrescentado. E eu quero dizer que, em relação ao valor acrescentado, a Escola Dom Manuel Martins e a Escola Secundária de Bocage estão ao mesmo nível. Ou seja, aquilo que a escola acrescenta, embora em níveis diferentes, porque os alunos que nós recebemos não se podem comparar aos alunos que a Secundária de Bocage recebe, nesse aspecto, a Escola Dom Manuel Martins está, efetivamente, ao mesmo nível e muito longe daquilo que as outras escolas que tivemos aqui a falar e os outros agrupamentos da cidade, efetivamente, acrescentam ou retiram. Portanto, acho que este aspecto é importante referir. E também é importante referir que eu não consigo encontrar um ponto comum para os pais escolherem o que leva os pais a escolher esta ou aquela escola. Ainda não encontrei um ponto comum. Em Setúbal é do centro, fica perto dos transportes, não sei. Como? Eu não sei, o nosso bispo também foi uma pessoa muito importante em Setúbal. É o liceu, talvez, porque se nós pensarmos em termos de população, e o senhor deputado que conhece a cidade de Setúbal sabe que as famílias não vivem no centro da cidade. Neste momento, cada vez menos, o que é uma coisa, e o que ainda torna a situação mais estranha. As pessoas não vivem no centro da cidade. Quem vive no centro da cidade são talvez os avós, porque os pais moram na periferia, tal e qual como a nossa escola, onde a nossa escola se situa. Mas, efetivamente, querem os filhos no centro da cidade. E, por isso, muitas vezes passam para o senhor padeiro ou para o senhor do supermercado o encarregado de educação. E nós não temos meios de questionar, nem meios de controlar que o senhor, que é encarregado de educação, é o senhor do supermercado.
Muito obrigada. Eu quero, em nome da Comissão de Educação e Ciência, agradecer mais uma vez o facto de terem vindo cá trazer aquelas que são as vossas preocupações e iremos debruçar-nos sobre estas questões e, na medida do possível, e aquilo que, nomeadamente, cada grupo parlamentar entender, fazer para contribuir positivamente para melhorar a vossa situação. Muito obrigada.